Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, seu grande amigo Edinho Soares, trazendo para você sempre programações interessantes, né? Nós estávamos ontem, na programação de ontem, eu sei que aqui pelas redes sociais é difícil nós estabelecermos ordem cronológicas, né? E os nossos programas sempre tá tratando de assuntos abertos, então não tem temporalidade. Mas só para poder destacar para você que ontem nós falamos sobre um pouco mais sobre as ideias do protestantismo, do capitalismo americano, né? Se caso você quiser acompanhar esse programa, procura ali para você ver que bacana, né? Que bacana que é esse programa que a gente trouxe para você, trazendo as ideias conceituais que mostram que nós somos totalmente diferentes no modo de pensar, no nosso modo de ver, encarar a vida, ver as coisas. Né? Totalmente diferente. Então fica uma dica para você, né? Mas eu quero dizer para você que o nosso objetivo sempre estamos seguindo aqui, né? Com nossos programas aqui pelo vozdecaxias.com.br, dentro dos nossos quadros, né? Que é a Sociologia do Cotidiano, nós temos também o Papo de Gestor, nós temos o Vida Pública, nós temos quadros, né? Que nós viemos pautar, trazendo para você diversas temáticas, assuntos. São podcasts para você ir ouvindo. As pessoas vão ouvindo nos automóveis, nos carros, né? Você pega no Bluetooth, projeta ali no teu veículo, né? No teu sistema de som do teu carro e vai ouvindo na ida do próprio trabalho, né? Vai ficando inteirado, vai se acompanhando, você vai se abastecendo de conhecimento. Muitas pessoas pelo celular, com os fones de ouvidos, né? Nos ônibus, nos transportes coletivos, estão ouvindo. A gente fica sempre feliz, né? Sempre feliz. E claro também que fora esses horários, né? Em horários atípicos, no seu intervalo de almoço, no momento que você puder nos acompanhar, vai ouvindo que é bonito, né? Vai ouvindo que é importante. Nós temos que aproveitar esses momentos. Eu sei que a internet ela nos carrega muito forte para o entretenimento, mas nós temos que buscar, por muitas das vezes, o conhecimento, que é o objetivo que nos completa, né? Entretenimento é importante, o lazer faz parte, né? O lazer faz parte, o momento de descanso, o momento de relaxar um pouco depois de uma intensa jornada ou algo de intensa conexão, intensa atenção, né? Intensa atenção com as coisas, né? Com as coisas ou intensa atenção com a estrutura de nossas vidas, vai ter um momento de você relaxar, né? Por isso que tem as férias. A gente trabalha tantos períodos no mês, depois tira uma férias, dá uma relaxada, né? Até podemos dizer para você, de certa forma, a natureza também faz isso, né? Período invernal, as plantas trabalharam, então elas se recolhem, tiram um tempo para ela, né? Então nós temos que ter tudo isso. E esse é o importante momento que você também pode utilizar para obter conhecimento, tá? E hoje nós vamos estar falando para você sobre um assunto sobre estado mínimo. Eu não sei se já não pautei esse assunto, tá? Mas esse assunto está sendo pautado em virtude de situações que a gente está ouvindo pairando nas redes sociais. São assuntos que vão tomando corpo, né? Dentro desse vasto e amplo campo de pensamento e filosofia que é a internet, né? Cada um pautando diversos assuntos. E como nós estamos num período eleitoral, esse assunto está voltando à voga, né? Esse assunto está voltando à voga, que é o assunto de estado mínimo, né? Estado mínimo e um estado maior, né? Um estado mais cheio, um estado mais amplo, né? Um estado mais amplo. E esse é um assunto que está dividindo muito o Brasil, né? É um assunto que está polarizando, está trazendo um antagonismo entre dois públicos estão antagônicos. Até eu posso dizer para você que os dois públicos estão perdidos no meio das suas essências e no meio das suas histórias. E eu digo para você que é uma pura realidade, é uma verdade gritante. Os próprios públicos, né, já não conseguem mais identificar-se a origem, as suas origens nas disputas de classes para poder ter uma racionalidade real do que defender. E é verdade tudo isso, né? Para que nós possamos começar a entender o que eu quero dizer, tem que olhar a história. A gente olha para trás. Olha lá atrás. Olha o momento do surgimento do capitalismo, né? A gente olha que o capitalismo, quando ele surgiu, né? Ele surgiu e os colapsos que trouxeram. De quando eu falo colapsos, as mudanças, né? As mudanças rápidas, frenéticas, que ocorreram, né? Em toda a sociedade, né, num momento anterior para o momento posterior, de alterações e mudanças significativas, né, mostrou um grande crescimento de uma classe. Surge, né, um grande crescimento de uma classe, a classe dos burgueses, né, surge uma grande classe de capitalistas e existia um liberalismo aberto, que posteriormente surge e se remodela de uma outra forma, chamado neoliberalismo. É outro assunto, mas está encadeado com isso aí. E aí um liberalismo ferrenho, né? Não existiam muitas regras, era mais acordos no fio do bigode, as pessoas começaram a ser assalariadas e começa então, né, um pensamento naquele exato momento no grupo de pessoas, começa um pensamento sobre para que, de quem que é e para que é a nação. E acima de tudo, dos recursos, né? Começa as pessoas a pensar, começa algumas pessoas a refletir. Puxa, eu sou da nação, eu sou filho dessa nação, né? Eu sou filho daqui. E eu não poder gozar dos mesmos direitos que os outros gozam, né? Eu não conseguir ter os mesmos provimentos, né, que as outras pessoas têm, né? Eu, engraçado, eu nasci aqui, eu não pedi para nascer, vamos botar assim uma ideia, né? Mas eu nasci, né? E aí as pessoas têm e eu não tenho. A nossa família é assim, as outras famílias são diferentes. E tem um peso social que não consegue me permitir subir nessa escala, né? Assim como há uma força que eu quero usar para subir, tem uma força que ataxa-me para descer, né? Esse é um pensamento que começou a surgir muito e mais aprofundado ainda. A gente está falando muito raso desse pensamento, mas esse pensamento começa a se difundir e começa, né, a trazer um aparelhamento de pessoas para essa forma de pensamento. E essas pessoas, né, são as pessoas que são a classe assalariada, a classe de trabalhadores. E os trabalhadores começaram a raciocinar isso nas fábricas. Puxa vida, a gente que é a força motriz. Nós somos a grande força. Assim como a maior força do Estado francês, antes da Revolução Francesa, era o terceiro degrau da pirâmide, né? Abaixo do clero, né? O clero, a monarquia, eram nós lá embaixo. Mas nós somos a maioria. Como é que a gente não está gozando dos mesmos direitos? Nós estamos aqui, somos a maioria, uma minoria que está gozando de todas as benesses, coisas boas. Então tudo isso começa a fundir-se e a fundamentar num movimento. E isso traz, né, em todos os países, ocorreu movimentos sindicalistas querendo buscar mais justiça pelo equilíbrio da questão do trabalho e começa a surgir também, né, para e passo no andamento, no andamento dos anos e das décadas, começa a surgir as polarizações políticas, né, de partidos partidários. Então começa uma partidarização baseada mais ou menos nessas ideias, nesses vértices, nesses princípios de buscar o equilíbrio, as coisas mais justas. Claro também que há movimentos que começam a nascer nesses grupos de pensamentos, há um movimento mais comunista, ou seja, é aquele movimento que vê que a ordem do Estado tem que ser mudada. A ordem do Estado tem de ser mudada. E inicia-se nessa ordem do Estado pela ideia, né, a ideia da propriedade privada. Eu posso olhar por esse vértice, né? Tem outros, podemos olhar por outros ângulos, mas eu vou olhar por esse ângulo aqui, né? Vou olhar por esse ângulo para poder dizer para você, para apontar para você o que eu quero dizer. Eles começaram a dizer assim: puxa vida, né? Como é que as pessoas, uns têm muito, outros não têm nada, né? Outros têm pouquíssimo. Então começou esses grupos, né, a se movimentar e se eclodir, se fundir. Isso trouxe a Revolução Russa, isso movimentou o movimento na Alemanha. Inclusive Hitler se apoiou muito nesse movimento, né? Partido alemão nazista é formado começou na essência do grupo de trabalhadores, né? Junto com, depois foi se fundir lá na frente com pessoas com um grupo de pessoas de ex-combatentes, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas a ideia nazi, né, era o partido nazista alemão, era o partido dos trabalhadores nazista alemão, né? Tinha a ideia do trabalhismo em cima de tudo isso, né? E todos os países europeus começam a fazer isso. Começa a surgir o grupo dos trabalhadores. Aqui no Brasil não é diferente, né? E a primazia ou o sustentáculo das ideias dos trabalhadores é o Estado, né? É trabalhar o Estado, a ideia social do Estado, né? Uma ideia de Estado social. Uma ideia de um Estado que ele consiga atender às necessidades da maioria, né, as necessidades da maioria, trazendo na sua visão, na sua ideia, um equilíbrio, né, mais ou menos um equilíbrio de força. Só que um Estado socialista, na ideia do Estado socialista, quero deixar bem claro para você, antes de nós seguirmos aqui com os nossos raciocínios, né, com essa visão de raciocínio, e é só uma visão, é isso que o Edinho falou, é a real. Não, é uma visão, tu pode pesquisar e chegar às tuas conclusões, ou pode chegar a outra conclusão. Né? Eu estou trazendo a visão que os estudos me levaram a ver, perceber, né? É, pode ser que chegue a outras conclusões, né? Mas enfim. E aí começa, né, a ideia do socialismo. Destacando para você que eu queria falar antes que a nossa Constituição é socialista, tá? Porque as pessoas não acreditam quando a gente fala isso. Você sabia que a Constituição brasileira, ela é socialista? As pessoas caem o queixo. Caem o queixo. Tem pessoas que não meditam, não entendem isso. Como assim, né? Não. Nosso país é um país socialista. Nós somos um país socialista. Nós temos que entender isso. Mas então o que é socialista? É uma visão de Estado, né, no qual o Estado começa a atender às necessidades do povo. Um Estado tem que servir para atender às necessidades do povo. Essa é mais ou menos a ideia de uma visão de um Estado social, né? É as ideias defendidas por esse grupo de pessoas. Só que esse Estado social, ele é o Estado que incha, né? Porque ele é um Estado que tem que trabalhar pelo equilíbrio da divisão. Então, ou seja, ele tem que tirar recursos de um lado e estancar recursos do outro. Ele tem que gerar o máximo de equilíbrio. Ele tem que ser o centro detentor de toda a produção de riqueza. E ele tem que distribuir essa riqueza para todo mundo. Nós podemos imaginar assim como se fosse um pai e uma mãe de família pegando o dinheiro da casa. E quando eles pegam o dinheiro da casa, eles chamam todos os filhos e tentam dividir o máximo possível para os filhos, né? Você faz isso todo dia na tua casa. Você não tem que, muitas vezes, comprar um tênis para um, calçado para outro, uma camiseta ali, uma coisa ali. Tem que, quando sobra dinheiro para isso, né? Aí você vai fazer o rancho da casa, aí você está fazendo assistência social da tua casa, para manter a sociedade da família de pé. Né? Você está fazendo esse trabalho, você está indo ali e está fazendo esse trabalho, né? Na ideia do Estado social, o Estado deve atuar em cima das maiores necessidades urgentes, né? Quais seriam? Educação, na saúde, no transporte, na segurança. É onde o Estado tem que atender, né? Tem que atender. Tem que ter um atendimento a tudo isso. E tem de haver os programas sociais. O que é a ideia de programas sociais? Hoje é tão em voga no Brasil, né? A ideia de programas sociais é quando você olha indicativos sociais, né? Nós temos hoje não é à toa que existe o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Por que tu acha que existe o IBGE? Para bonito? Para tu saber quantas pessoas tem no Brasil por ano? Não. O IBGE é um laboratório que fundamenta os programas sociais do país. O país, né? Os engenheiros, o pessoal da engenharia, do planejamento, da técnica, né? A servidoria, eles fundamentam todos os seus projetos, tem que se fundamentar em dados, indicadores. E esses dados, quem fornece é o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia e Estatística, né? IBGE. É ele que fornece os dados. Então, por isso que é feito um censo, um levantamento, uma ampla pesquisa, e essa pesquisa traz uma série de dados. Traz dados de toda a nossa radiografia da nossa nação, né? Quantos idosos, quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens, qual é a faixa, a média salarial, qual é a média de conhecimento, quais as regiões do país que tem as fragilidades, quais as regiões do país que tem isso, aonde é que estão os maiores índices de pobreza, aonde é que estão os menores acesso à educação, os melhores índices de aprendizado, tudo está lá num espectro gigantesco, cheio de dados e estatísticas, né? E aí as pessoas vão lá nesses dados e de lá retiram as necessidades, o apontamento das necessidades, criminalidade, ou as mulheres, né, o feminicídio, o número de pessoas gays, trans, dados estatísticos sobre criminalidade, tem tudo lá, né? Aí acessou os dados lá e vê, estamos com uma dura necessidade aqui. Tem uma dura situação de necessidade de atenção que nós temos que fazer aqui. O que nós vamos fazer? Vamos criar um programa para atender essa necessidade. Surge aí a ideia de um programa social, né? Então é isso que traz os programas sociais. Os programas sociais são isso, gente, né? Os programas sociais são isso. Hoje o que está muito em voga sendo falado, que um programa que deveria ser estudado mais afinco para se entender, o tal do Bolsa Família, né? Está sendo muito falado no Brasil. Inclusive, eu estou gravando aqui para você, e essa semana o Luciano Huck cometeu uma gafe, né? E a internet caiu de pau nele, porque ele foi falar sobre isso, né? Ele foi tocar nesse assunto e se resbalou. Não conseguiu tocar nesse assunto. Mas um dos programas que vem atendendo necessidades populares é esse. O que aconteceu? O que é a ideia desse programa? Que não é um programa criado pelo atual presidente do Brasil. É um programa que já vem fundamentado, já tem as suas ideias fundamentadas na Constituição Nacional. E que ele, quando chegou a um determinado grau, né, determinado grau no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele foi juntado. 3, 4 programinhas menores, né? Que era de estudo, de vacinação, não sei o que, mas foi juntado num pacotão de um só. Foi juntado num determinado pacote, surgiu o Bolsa Família, né? Por isso que fala Bolsa Família. Era um programa que envolvia, né, uma determinada quantidade de coisa, ela gerava ali um detalhe. Aí foi mudar de nome e surgiu esse nome aí, né? Mas é um programa social de uma constituição social, né? É um programa social. E gera tudo isso para você poder entender. Nós já ocupamos muito tempo aqui, nós precisamos falar um pouquinho das ideias do Estado mínimo, né? A ideia, então, qual é a ideia as ideias mais liberais? É tirar o peso desse inchaço do Estado, tira o peso do inchaço do Estado, diminui o Estado, tira esse peso, né? Freia esses programas, liquida esses programas, liquida esses formatos de investimento, mas libera isso para a própria economia girar, né? Em vez de o governo ser, o Estado ser centralizador, o Estado vai passar a ser só regulador, né? O Estado não tem que se meter nisso. Deixa que a própria economia vai se movimentando através da oferta e da procura. Então, o que acontece nessa ideia, né? Essa ideia, o Estado passa a ser mais um regulador e espectador e permite que as coisas comecem a girar no Estado, né? A ideia do Estado mínimo traz uma crença, traz a crença que o próprio capitalismo, a própria ideia do capital, através de ideias, né, que partem até de meritocracia, ou as ideias de que o Estado vai se ajustando na renda, vai permitindo que a renda chegue na mão daqueles que mais se esforçam para poder ter, vai passando uma série de conceitos, efetuará a distribuição destas rendas, né? Só que daí há diversos conceitos de pessoas que olham e vejam que essa é a melhor solução. Inclusive, economistas têm diversas teses, né? Diversos artigos, projetos que dizem que essa é a melhor ideia, e pessoas que apontam que a outra ideia é a pior, é a melhor, né? Mas o que eu quero dizer para você, o problema é que o tempo nosso se findou aqui, mas o que eu quero que você raciocine, né? É algo que eu comungo desses pensamentos. Eu não posso dizer para você algo aqui que eu não tenho crença que funcionaria. Claro que seria bom fazer simulado, né? Eu nunca fiz um simulado, né? Simular se isso realmente aconteceria, né? Eu vou pegar uma ideia daqui do que a Rússia fez, né, muito tempo atrás. É difícil falar de Rússia, porque as pessoas aqui, dependendo do teu pensamento, já vêm pensar, matou 20 milhões e tal. Então, não é isso que eu quero dizer, pessoal, né? O Brasil também está matando, morrendo gente, a riviria, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que, em determinados momentos, é um pensamento, tá? Eu nunca joguei numa planilha para ver se realmente isso é algo que, no meu conceitual, é fato, é verídico. Pode ser que eu venha estudar mais amplamente e amanhã mudar de ideia, né? Mas tem um detalhe interessante. Eu acho que seguindo a ideia que eu queria falar para vocês, em um determinado momento, assim como os chamados planos quinquenais, eu acho que um país ele tem que ficar mais social. Mas num determinado momento ele tem que ficar um país mais aberto. Ele tem que ter períodos de se abrir e períodos de se fechar. Períodos de se abrir e períodos de se fechar, né? Como é que eu posso usar isso como um conceito trazendo para uma família? Tem que ter um período em que o pai, a mãe, né, os chefes da família, eles têm que ser um pouquinho mais liberais, né? Vamos gastar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer. Mas tem um momento que tem que ser mais social, né? Tem que ser um momento. E para isso tem que ter momentos de conforme a economia global está se movimentando, né? Conforme a economia do globo se movimenta. Ah, uma situação global tal, tal, tal. O país vai lá, olha os seus indicadores, como é que está subindo sua inflação, sua coisa errada. Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar, agora puxamos o plano tal. Pum. E aí vai. Quando os indicativos lá na frente mudarem a estrutura e mostrar que a coisa vai dar, nós vamos abrir. Vamos abrir valendo. Né? Vai vir de enxurrada. E aí permite-se abrir. Porque o estado mínimo, a concentração de renda, a renda, né, com o passar dos anos no estado mínimo, vai se concentrando nas mãos de poucos. O índice de pobreza vai aumentando. Então como é que faz para poder combater o índice de pobreza? Né? O índice de pobreza de um país. Como é que faz para se combater isso? É efetuando uma melhor distribuição de renda. E aí o Estado tem que trabalhar. O Estado enche. O Estado tem que ser ele o provedor dos benefícios para tudo isso. Né? Ele tem que vir atender as necessidades dos populares. Né? E para poder fechar, já extrapolamos o tempo, mas para poder fechar, o primeiro pensamento que você tem que ter para formalizar a partir do que nós conversamos hoje aqui, o seu ponto de vista, as suas ideias, que são suas, assim como eu estou colocando, está ouvindo as minhas, né? Você vai fechar, vai colocar. A primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte, é o primeiro pensamento. Para um país, para quê? Eu acho que o que eu quero dizer com isso? O que é a missão do Brasil? Eu digo Brasil, estrutura administrativa, tá? O que o Brasil está fazendo? Né? Nós estamos hoje arrecadando impostos para quê? Para quê? Para financiar a estrutura brasileira, para poder cuidar do seu povo, para poder investir nas tecnologias, para poder fazer o país ampliar o seu crescimento, para quê? Pensa nisso. Para que é o Brasil? Ou o Brasil, né, só tem que ter essa estrutura administrativa para cuidar da coisa geral, e nós temos que permitir ele ficar livre, solto, correr frouxo, desenfreado, e deixar que as coisas vão se ajustando. Aí não tem pessoas que pensam para investir um pouco mais na ciência, não tem pessoas que vão pensar. Sabe, não sei, cria ali dois conceitos polarizados. Um em que tu vai criar um conceito que o Brasil ele tem que atender as necessidades do seu povo, ele tem a missão disso, e um país em que ele é mais espectador. E o seu povo, pela sua liberdade, né, pela sua. Seu ajuste pela força do capital se vai se virando e vai se organizando. Aí você vai pensando e vai vendo. Mas claro que, vendo nesse meu modo de pensar, você pode pensar de outro jeito. Tá, mas como é que a gente não vai para frente? Como é que a gente não cresce? Então nós temos que primeiramente definir para que a gente quer o Brasil. Para que é o Brasil? Depois disso a gente vai ajustando, né, as coisas necessárias. Não é pronto o projeto. Eu vou ter que encerrar por aqui, gente. É, faltaria um tempinho mais para nós trocar uma ideia, mas não dá mais. Todo o nosso tempo, né? Obrigado você que acompanhou até esse momento. O que eu estou falando aqui não é regra, não é lei, é ponto de vista, né? E você pode ter o seu, né? E reflita sobre isso. Muito obrigado você pelo carinho, obrigado você que me acompanhou até esse momento. Grande abraço para você. Tchau, tchau.